Muito boa tarde. Eu sou Agostinho Santa, fui nomeado relator da vossa petição, da petição a que foi dado o número de 482 da 12ª, 4ª Legislatura, 4ª Sessão Legislativa. Está presente também, portanto, Agostinho Santa, sou do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Está também presente a Sra. Deputada Maria José Castelo Branco, que é do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, PSD. Até ao momento são os grupos parlamentares que se quiseram fazer representar. É natural que isto aconteça, portanto, a vossa petição tem
421 assinaturas.
Na altura de 318, mas pronto, mas independentemente, desde que tenha menos de 1000, tem uma tramitação diferenciada. A discussão não é feita em comissão, é feita perante o deputado relator, no meu caso eu próprio, e estarão representados os deputados que entenderem. Normalmente acontece isto, está o deputado relator, às vezes só, outras vezes acompanhado com outros, e nesse sentido muito agradeço pessoalmente a presença da senhora deputada Maria José. A tramitação penso que mais ou menos conhecem-na, tendo em conta o número de subscritores, portanto o que se vai passar é isto. A petição não tem que terminar propriamente aqui, de qualquer maneira não só, como sabem, é plenário, não será debatida, nunca seria votada, porque uma petição não é votada. Depende sempre, o efeito útil que ela possa vir a atingir depende daquilo que os grupos parlamentares entendam dela fazer, ou seja, se entenderem algum impulso em termos de iniciativa legislativa, normalmente de projeto de resolução ou de projeto de lei, só assim é que atingirá algum efeito útil. Nesse sentido, é feito depois um relatório daquilo que se passar, será remetido aos diversos grupos parlamentares e ao próprio Governo para que aí sim se entenderem corresponder à vossa solicitação e se entenderem que se justifica alguma outra iniciativa de outra natureza, falo-ão. Portanto, isto é o que está aqui em causa. Hoje estamos aqui para os ouvir, principalmente, para alguns. É evidente que já lemos a sua.
Título, não é?
Sim, minimamente não. Percebe-se claramente aquilo que está em causa e aquilo que pretendem. De qualquer maneira, se tiverem algum esclarecimento a dar ou qualquer outro tipo de intervenção, podem fazê-lo. Têm 10 minutos. Vamos tentar hoje respeitar, porque já começamos um bocadinho tarde e, como sabem, às 3 horas temos plenário em que temos que estar presentes. Têm 10 minutos, penso que chegarão, a fazer a apresentação do que entenderem. Depois os grupos parlamentares representados terão 3 minutos, ou mais ou menos 3 minutos, para se pronunciarem e para vos fazerem as perguntas que entenderem. Depois vocês têm mais 10 minutos no final para...
Não vai ser necessário tudo
Sim,
isso.
Sim, é natural que não, mas de qualquer forma têm todo o direito de os utilizar se entenderem fazê-lo.
Sim, senhor deputado.
Muito obrigado. Dou-vos
então. Obrigada, então. Não sei se isto está... Ah, já está ligado. Sim, já tinha ligado. Eu não tenho assim muita coisa. Primeiro, cumprimentar e agradecer a forma sempre gentil como sou recebida aqui, apesar de hoje não me terem vindo receber muita gente, mas pronto. E terem prometido, o que é mais grave. Mandaram um e-mail a prometer apoio, mas pronto.
Prometer apoio, não tenho que lhe dar apoio aqui.
Nem sabem, talvez, que a petição esteja a ser discutida. Eu sei... Eu sei que basta o deputado relator. Ora, esta situação surgiu porque, por acaso, quando saiu o acórdão 293 do Tribunal Constitucional, eu reparei que, com os anos de serviço que tenho, também já deveria estar num escalão superior. Mas, entretanto, como tenho tempo de desconto, tal desconto que faziam por doença, pensei, não... Talvez não tenha. Pedi uma contagem de tempo e verifiquei que realmente era o tempo por doença que fazia com que eu não estivesse ainda no 7º escalão. Mas, entretanto, o meu marido, como não tinha faltado, o professor Artur Brás, que está aqui ao meu lado, certamente teria esse tempo para progredir. E foi assim que tudo começou. Começámos a contactar o primeiro a direção, depois o DGEST, a seguir o senhor secretário de Estado... E a resposta foi sempre a mesma. Não fez apreciação intercalar, não pediu, não requereu apreciação intercalar, não pode progredir. Portanto, tem tempo de serviço, tem avaliação, mas não pode progredir porque não requereu apreciação intercalar. A avaliação que ele tem e que os outros peticionários, alguns são colegas, outros não os conheço, afirmam que têm, é a avaliação de 2009, no período 2007-2009, e a última avaliação do decreto regulamentar 11 de 98, salvo erro. Essa avaliação foi suficiente para quem era titular, para progredir ao sétimo escalão, mas para os professores que não eram titulares, não foi. Portanto, houve aqui uma diferenciação de tratamento entre quem tinha sido professor titular e quem não tinha sido. E só aconteceu neste caso. Nos outros casos, portanto, para quem tinha entre 5 e 6 anos não aconteceu, para quem tinha mais de 6 anos não aconteceu. O que é que aconteceu para quem tinha entre 5 e 6 anos? Foi o tal acordo do memorando de entendimento, em que as pessoas, ao fim, quando atingissem os 6 anos, progrediam 2 índices. Portanto, foi essa situação que o Tribunal Constitucional analisou e disse que não era inconstitucional, mas era ilegal. Ou seja, a lei não estava a ser cumprida, porque o artigo 10º, que é a tal cláusula de salvaguarda, não estava a ser aplicado. No caso que eu melhor conheço, que é o do meu marido, o que acontece é que no nosso agrupamento há pessoas que têm muito menos tempo de serviço, e agora saiu a lista de ordenação. Há, por exemplo, um colega que tem menos tempo de serviço do que nós e está já desde 2010 no índice 272. Portanto, há aqui claramente uma ultrapassagem de pessoas com menos tempo de serviço e que progrediram ao índice 272 só porque tiveram a categoria de professor titular. E não fizeram nada para isso, porque a prova pública não foi feita, portanto foi só assim um concurso, já não estou bem recordada, mas foi uma coisa... Entrega de currículo, portanto, qualquer coisa muito ligeiro e não exerceram praticamente funções, porque foi um período tão curto. Até ao memorando de entendimento, até àquela manifestação grande de professores e depois o memorando de entendimento com os sindicatos, que deu origem depois ao Decreto-Lei 75/2010. E, portanto, houve aqui, eu tenho muita pena que o Ministério não tenha respondido à pergunta do Sr. Deputado e do Sr. Presidente, porque o Ministério era o Ministério que me interessava mais responder e, portanto, era ao Sr. Ministro ou ao Ministério que seria mais proveitoso responder, mas não respondeu-nos particularmente, mas aqui à pergunta não respondeu. Porque nessa altura, portanto, em 2010, a DGAE andou a dar orientações completamente contraditórias aos agrupamentos e os diretores viram-se perdidos no meio daquela panóplia de informações que não tinham nada a ver uma com... Portanto, as circulares não tinham um conteúdo coerente. Por exemplo, eu tenho aqui uma circular que em outubro... Eu não tenho aqui a circular, tenho só um extrato, não sei se consta como anexo à petição. Em outubro, a 29 de outubro de 2010, a DGAE enviou às direções e à então DREL e a todos os departamentos do Ministério uma informação como se o Decreto-Lei 75/2010 não tivesse sido publicado, portanto, em que fala na progressão da carreira conforme o Decreto-Lei 270/2009, que já tinha sido revogado em junho. Portanto, isto é uma coisa incompreensível. Portanto, a progressão da carreira desta circular, progressão ao sexto escalão, portanto, eu tenho aqui só uma página, a progressão da carreira está orientada conforme o Decreto-Lei 270/2009. Depois, em dezembro de 2010, portanto, outubro, dezembro, neste período, que não houve qualquer mudança legislativa, a mesma DGAE enviou uma outra circular a 3 de dezembro de 2010 a dizer que a progressão seria de acordo com o Decreto-Lei 75/2010, pois claro, era o que estava em vigor desde 23 de junho. Estas informações contraditórias, o que é que foram provocar? Que umas direções tivessem agido de uma determinada forma, outras direções agiram de outra forma e há pessoas que estão prejudicadas por estas situações e por esta desorientação daquele período de pós-memorando. Portanto, foi aquele período confuso de pós-memorando e que resultou nesta situação. Portanto, em relação ao Decreto-Lei 75/2010, o artigo 10º do anexo não está a ser cumprido nesta situação. Portanto, a tal cláusula de salvaguarda que o Tribunal Constitucional aconselhou a que fosse cumprida para que se cumprisse a lei, não está a ser cumprida porque há pessoas com muito menos tempo de serviço que ultrapassaram os colegas e, portanto, estão a beneficiar desde 2010 de um vencimento superior. Pronto, e Estou à disposição para perguntas, por favor. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tem a palavra a representação do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, a senhora deputada Maria José Castelo Branco.
Muito obrigada, antes de mais, por estarem presentes e virem trazer esta situação, porque realmente somos todos professores, temos a percepção que realmente a educação é uma variedade de situações, ainda há pouco estávamos a comentar, é tão peculiar cada situação, é tanta variedade, que é sempre difícil estar em todas as situações resolvidas. Surgiu-me aqui só que eu não consegui ouvir, perdoem-me, que foi de quando é que foi a data do acórdão do 293 que referiram do Tribunal?
239, eu devo ter dito 293.
239, 2013. 2013. Ai, foi de 2013? Ok. Sim. E, portanto, esclareça-me só. Portanto, fiquei com a ideia que, efetivamente, na altura, quando foi dos professores titulares, a sua professora não foi abrangida pelo enquadramento do professor titular, precisamente porque foi percebendo agora que teve a ver com essa situação das licenças por doença, foi?
Não, são situações distintas. No meu caso, eu comecei a trabalhar 2 dias antes do meu marido ter começado, portanto, no início da carreira, em 80. Mas no meu caso, porque retiraram tempo que eu estive doente, eu não prefaço ainda o tempo, os 4 anos necessários à progressão. Portanto, eu...
Diga-me só, tem ideia de qual é a diferença?
Não sei, talvez eu estive em casa ainda bastante tempo, talvez uns 15 meses, sim, 17 sim, meses, sim. Não sei. Como eu não tinha...
Tudo bem. Sim, sim.
E o meu marido não tinha faltado, sim, sim, sim. Portanto ele certamente estaria abrangido. E portanto o caso tem sido tratado, o caso dele.
Pôde comparar, não é?
Exato.
E portanto pediu o esclarecimento e a clarificação da situação à ADGAI, à ADGEST, e desses obteve resposta.
Pedimos à direção, agora, depois à ADGEST de Lisboa, depois ao Sr. Secretário de Estado, e a resposta foi sempre que não tinha pedido apreciação intercalar.
Recentemente. A avaliação intercalar.
Okay.
Sim, sim, sim.
A apreciação que para o Ministério vigorou durante o ano de 2010, todo. E aquilo que aconteceu falamos na petição é que com o Decreto-Lei 75/2010 essa apreciação intercalar foi revogada, porque ao ser revogado o Decreto-Lei 270 de 2012 ou 2009, desculpe, o antigo Estatuto 270 de 2009, ao ser revogado a apreciação intercalar que estava nele contida também foi revogada. E o Ministério não a revogou, portanto continua a aplicá-la, mas isto foi para todos os escalões, pessoas do primeiro escalão, do terceiro escalão, que não progrediram porque não pediram a apreciação intercalar. O Ministério considerou que só em 2011 é que o Decreto-Lei 75/2010 se iria aplicar.
E diga-me só uma coisa, só por último, têm a percepção de quantas pessoas estão abrangidas por este...
Não faço ideia, não faço ideia. Não faço ideia porque as pessoas foram pondo comentários, algumas foram dizendo, a outra colega que era para vir connosco é de Portimão e diz que estava na mesma situação, que se sentia humilhada e que queria vir, portanto, são professores que estão ainda no índice 245 e que já tinham sido... E já tinham o tempo e a avaliação para progredir. Uns não progrediram porque não tiveram vaga, portanto, têm apreciação intercalar, mas não tiveram vaga, portanto, a partir de outubro, a partir de 30 de setembro, começaram a exigir que houvesse vagas, portanto, uns não progrediram por essa razão, porque não havia vagas no agrupamento, outros não progrediram porque não pediram a apreciação intercalar, que foi exigida pelo Ministério durante o ano de 2010, até 31 de dezembro de 2010. Quando foi revogado em junho. Portanto, é isto que não é compreensível. É ser revogado um decreto-lei e continuar-se a exigir às pessoas que façam qualquer coisa que já não está em vigor.
Pronto. O que posso dizer é que iremos procurar apurar efetivamente sobre a situação, tentando perceber se como se poderá ultrapassar esta situação, sendo analisada e dando razão, efetivamente, sim, de que há essa injustiça, e procuraremos também apurar.
O que nós solicitamos é que se faça como se fez em relação aos colegas que tinham entre 5 e 6 anos,
sim.
E foi-lhes pago os retroativos, porque a carreira foi congelada e nunca chegaram a atingir os 6 anos e, portanto, nunca progrediram.
Uhum.
Ficaram sempre ali no índice 245, passaram agora ao índice 272. O que nós solicitamos é que se fizesse o mesmo em relação aos outros colegas. Penso que não vai haver ultrapassagem neste caso, porque as pessoas em causa, se houver descongelamento da carreira, já ficarão também com mais tempo de serviço.
Uhum.
Porque tinham entre 5 e 6 anos, vão, quando a carreira descongelar, ficarão numa situação de progredir a outro índice.
Uhum.
E nós não. Portanto, nós, se progredirmos agora, não teremos
tempo
depois
de
tempo
serviço,
para, enquanto eles terão. Penso que não haverá ultrapassagem neste caso.
O que posso afirmar é que procuraremos precisamente tentar apurar e ver se a forma de tentar ultrapassar essa situação e como se poderá resolver.
Sim.
Assim passe.
Muito obrigada.
Muito obrigado. Muito obrigado, senhora deputada.
Não, mas isso... Peço desculpa,
terá oportunidade de falar. Eu ainda vou falar também. Portanto, depois terá oportunidade se esqueceu alguma coisa, ou na resposta, ou depois nos 10 minutos que terá para
sim,
dar a resposta.
Sim, muito obrigada.
Agradecer, se não faz interferência. Ora, bom, eu vou intervir, embora seja o deputado relator, e tenho que nisto ter algum distanciamento da situação. De qualquer maneira, não estando aqui presente mais nenhum deputado do Partido Socialista, porque não tinham a mesma hipótese de estar, eu encarregar-me-ei também de dizer pelo menos algumas palavras em termos de questionamento. Acho que as perguntas que foram feitas pela senhora deputada Maria José Castelo Branco foram muito pertinentes e pelo menos permitem-nos colher alguns factos que são decisivos depois para, em termos interpretativos, perceber o que é que está em causa. De qualquer maneira, dizer-lhe que ainda bem que trouxeram e que continuam a acreditar nas instâncias políticas e acreditaram ainda que a Assembleia da República, embora não seja o Governo e não possa propriamente fazer o que o Governo tem que fazer, de qualquer maneira acreditar que a Assembleia da República também serve para, não apenas, não é um desabafo, mas para se trazer as preocupações e os problemas que se têm, na convicção de que alguma coisa pode fazer, e pode, embora este realmente não seja um problema típico que a Assembleia da República possa resolver. É, de qualquer forma, na relação de fiscalização e controle que tem sobre a ação do Governo, alguma coisa que também pode fazer. Quanto mais não seja questioná-lo acerca das situações, perceber, e isso neste caso é fundamental, perceber claramente os factos, não apenas os factos relatados da vossa parte, mas também os factos relatados da parte deles, para que depois, nas situações em que é preciso efetivamente dirimir em relação a estes factos, possamos deles partir. Portanto, há realmente interpretações diversas, mas o que é essencial para se fazer uma interpretação é realmente os factos. Portanto, eu disse, e bem, que neste caso é imprescindível a resposta do Ministério da Educação, embora ainda não tenha chegado, a 8ª Comissão vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance para, em relação a este assunto, ter realmente a competente resposta dos serviços do Ministério da Educação. Até para perceber se há no final disto tudo as tais situações factuais que dizem, bom, pareceria que era assim, mas afinal de contas não pode ser assim. É imprescindível que isso seja feito. O contacto que eu pessoalmente tenho com este assunto dos reposicionamentos na carreira, no cumprimento de outras funções anteriores que eu aqui não estava, é um conhecimento muito próximo. Inclusivamente posso dizer que foi por um despacho meu que a situação foi, a partir de 2011, analisada pela Inspeção-Geral da Educação e Ciência, em articulação com a DGRE, na altura ainda era DGRE, e que depois também já como DGAI isso aconteceu, e na altura foram passados, desculpa a expressão, liberta, a pente fino todas as situações, não estas, mas todas as situações de reposicionamento, designadamente em função da norma travão, ou da cláusula de salvaguarda do artigo 10º do anexo ao Decreto-Lei 75 de 2010. Depois, entretanto, saí desses serviços, fiquei ainda convicto. Muitas situações se resolveram. Acho que as situações interpretativas, porque elas não se colocavam apenas entre o 245 e o 272, colocavam-se no 299, colocavam-se no 340, ainda de formas às vezes mais complicadas, e as situações, em princípio, foram resolvidas. Quando recebi esta petição, estranhei, porque estava perfeitamente convicto de que tudo tinha... Aliás, como também estava, de que as situações tinham sido tratadas a esse nível e estavam resolvidas. Se não estão... É residual, e é preciso também que se diga isto, quer dizer, não vamos andar a utilizar isto como chicana política, é preciso perceber-se que o governo anterior e o atual governo tentaram resolver estas situações, porque são situações de dúvida. Se não conseguiram resolver, com certeza que foi por interpretações erradas ou não erradas, mas diferente das vossas. E são situações já residuais, ou seja, parece à partida que, em termos de posicionamento, mantém-se o problema entre o 245 e o 277 para os professores que, tendo mais de 4 anos na altura, em 2010, e menos de 5 anos, deixavam de estar abrangidos na franja dos 5, 6 anos que já estava resolvido. Levantam vocês um problema essencial, e é aí que está o cerne da dirimência, que é o problema da apreciação intercalar. Nós apreciamos o vosso argumentário, inclusivamente também o das associações sindicais que se pronunciaram sobre isso, e vão todas no mesmo sentido de que, se calhar, alguém estará a querer ser mais papista que o Papa, a querer, se calhar, pedir uma coisa que não era possível fazê-lo. Ou seja, se os professores que, entretanto, se dirigem a nós, não tinham condições para apresentar a apreciação intercalar, não a podiam apresentar, nem sequer se podiam candidatar a ser reposicionados. Quando atingem, só em 2010, com a saída da 75, do decreto-lei 75, é que também são contemplados os que têm 4 anos. Ora, esses antes não podiam ter feito a apreciação preliminar, realmente só podem fazê-lo a partir do momento em que estão acontecendo. E nessa altura ainda o podiam fazer? Ora, e eu sei que realmente a interpretação dada por uma série de escolas era que umas, sim senhor, fizeram a apreciação intercalar, resolveram o problema, e outras acharam que não deviam fazer a intercalar. Agora, uma coisa é certa, eu acho que é imprescindível, e isto vincula-me a mim, vincula, porque não, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é imprescindível, não é dar-vos razão, não é o que está aqui em causa. O que nos deve vincular todos é sairmos deste estado de dúvida. Este é realmente um estado, ainda que residual, de dúvida. É importante determos todos os factos, perceber como é que eles podem ser interpretados à luz daquilo que foi, sucessivamente sendo legislado e regulamentado, e perceber, a partir do momento em que nós venhamos a entender que a razão vos assiste, ou seja, que há comprometimento da justiça na aplicação de casos concretos, não serão tantos quanto isso, serão umas centenas, penso eu, que não passará disso, mas de qualquer maneira, sejam as que forem, será sempre residual, e na certeza de que o Partido Socialista, aliás, como também já manifestou o Partido Social Democrata, se entendermos que realmente é uma situação de injustiça e que deve ser reposta, tudo faremos para que isso aconteça. Claro, quem o vai ter que fazer vai ser o Governo, mas por que não a Assembleia da República também bater-se para que isso aconteça. E nesse sentido, não é apenas para lhes dizer que não é indiferente que tenham recorrido a nós, não vai ser indiferente, pode vir a fazer todo o sentido e pode vir a fazer toda a diferença, que é conseguir de uma situação, desde que nos pareça absolutamente justa, e a aparência é disso, a aparência daquilo que está escrito, a aparência do próprio conhecimento pessoal que tenho do assunto. E daquilo que se foi lendo em termos das posições que as várias partes foram... É natural que a razão vos assista, é natural que haja realmente aqui uma situação de dúvida que, ao desfazê-la, vos vá beneficiar. Se isso acontecer, enfim, ainda bem que possamos contribuir para que a justiça permaneça e para que ela seja reposta em relação àqueles que realmente devem ser respostos. É aquilo que neste momento podem contar de nós. No momento em que nós conseguirmos fazer isso, com certeza que haverá, até porque não, conjugação de esforços, como acontece em algumas situações, entre os próprios partidos, encontrando a melhor forma e a forma mais justa de dirimir a vossa situação e tentar obter efeito útil. E tentar impor um efeito útil. Pronto, de resto era apenas... Só perguntar, e eu aproveitei-me do facto de ser relator, de falar tempos infindos, não é? Ninguém me interrompeu. Estava a dizer, não, desta feita, depois de descobrir esta situação... Ia dizer também que realmente o problema começa a surgir no tal estado de dúvida e de nebulosa, quando aparece um acórdão que, ao ser dado cumprimento a esse acórdão, há pessoas que dizem, então mas e eu? Portanto, ou seja, se não há esse acórdão, se calhar estas pessoas que nos estão a dirigir facilmente passariam despercebidas e é um alerta. Agora, é importante que estes acórdãos também sirvam para alerta. A pergunta que eu lhe queria fazer era, também se dirigiram à Inspeção Geral da Educação? Ela deu resposta à Inspeção Geral da Educação e Ciência? Pois porque, como eu digo, quem tratou o assunto, em termos mesmo de investigação, que eu sei que o fizeram, e há relatório, foi a Inspeção Geral da Educação e Ciência. Eu não sei, porque entretanto, como digo, saí, se estas tais situações residuais foram ou não foram percebidas em todo o seu âmbito. Porque se foram percebidas, elas já foram tratadas, e então é sinal que foram tratadas em desbenefício da vossa posição. Agora, acredito é que nem sequer tenham surgido como situação problemática. E como não surgiu o problema, também não lhe foi apontada a solução. Aconselho-os a já agora fazerem isto também em relação à Inspeção Geral da Educação e Ciência. Dizer que o problema surgiu agora, que sabem que o assunto foi tratado, é natural que isto tenha ficado numa situação de fronteira em que não foi tratada e que lhes digam exatamente aquilo que aconteceu. Eu acredito que as respostas que obtiveram do Secretário de Estado, designadamente do Secretário de Estado, antes tenha havido consulta à Inspeção Geral da Educação e Ciência, mas nunca fiando, e já agora ficavam também com estes elementos. Está bem? Muito obrigado. Tem 10 minutos para terminar.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu não consultei eu é que tenho estado a tratar do assunto, porque este ano estou com isenção da componente letiva, porque requeri, não é? Já fiz 33 anos há quase 2 anos, portanto, requeri a isenção da componente letiva, e eu é que tenho tido mais disponibilidade para tratar de diferentes assuntos. Em relação à inspeção, eu não contactei a inspeção porque, da parte da inspeção, já há assim uma... E não sei se o senhor deputado se lembra de casos relativos à minha pessoa, há assim uma... já como que um... não é um atrito, é já como que um... sei lá, não sei como é que é dizer, uma má vontade, porque há diversas situações que eu tenho levantado em relação ao agrupamento onde trabalho e em que me tenho dirigido à inspeção. E depois tem acabado todas em petição. Já é a terceira petição que eu redijo e já é a terceira petição que eu venho aqui a discutir à Assembleia da República. Discutir quer dizer mostrar argumentos. Porque, por exemplo, em relação aos horários, foi uma primeira petição que foi feita, a inspeção não me deu razão, pronto, não tinha razão nenhuma, porque o tempo de reunião era tempo de componente individual, e houve assim uma data de situações que eu comuniquei à inspeção e que não foram, lamento, eu sei que o senhor deputado era diretor, não... Inspetor-Geral, mas não foram bem resolvidas, não foram bem encaminhadas, e então eu desta vez não me dirigi à inspeção, dirigi-me à Provedoria de Justiça, que também me deu razão aos argumentos que eu invoquei e disse, realmente é verdade, a senhora professora está a falar de uma situação que ainda não tinha sido avaliada nem apreciada e, portanto, a primeira petição que eu fiz e que resultou depois nesta, eu só remodelei, foi para o senhor Provedor de Justiça que disse que já tinha alertado o Governo, mas não por escrito, portanto não tinha havido nada escrito entre a Provedoria e o Governo, já tinha alertado o Governo para esta situação, mas que o Governo, a resposta que dava era sempre que podia ter havido a apreciação intercalar e, portanto, os senhores pessoas podiam ter progredido ou qualquer resposta assim de não dar razão àquilo que a Provedoria invocava. Depois, pronto, enviei a seguir a petição para aqui e penso que o que é solicitado, o que está em causa, o que está em debate, que as próprias estruturas sindicais também já o verificaram e já, nas respostas que vos deram, já viram também que a apreciação que faziam também não era correta. Porque, por exemplo, a FENPROF, eu entrei em contacto com a FENPROF, não foi com a FENPROF, foi com um colega, com o colega Arlindo, do blog do Arlindo. Estive a conversar com ele através de e-mail e através de Facebook, e aquilo que ele me dizia é que eu não tinha razão, porque era a apreciação intercalar que vigorava até ao final de 2010. E era, a própria FENPROF não estava a apreciar a situação deste ponto de vista. E agora, na resposta que vos deu, vem precisamente dizer exatamente aquilo que eu estava a dizer, portanto, que é que a apreciação intercalar já foi, já teria sido revogada em 23 de junho e que, portanto, os docentes que estão nesta situação, no índice 245, já deviam ter progredido. Portanto, isto foi uma situação que passou naquela altura e que realmente, como o senhor deputado disse, com o acórdão do Tribunal Constitucional, é que surgiu em 2014, porque isto já foi, já comecei a tratar do assunto em 2014. Portanto, foi aí é que as pessoas ficaram alerta para estas, porque naquela altura ficou tudo. Houve umas direções agiram de uma forma, outras agiram de outra, e ficou tudo assim em banho-maria, como se costuma dizer. Agora, há colegas que também assinaram a petição e que eu fartei-me de explicar na petição pública que isto não se trata de ultrapassar o tempo de congelamento, porque, claro, não, as pessoas que todos nós temos que ter o desconto desse tempo, porque a carreira estava congelada. Porque, ai, é muito injusto, eu também queria progredir. Ai, eu também estou há não sei quantos anos no índice, não sei o quê. Eu tive o cuidado de explicar que não era o que estava em causa, não era isso. Eram pessoas que já tinham o tempo completo para progredir e que foram ultrapassadas por outras por uma situação que não devia ter acontecido. Portanto, por terem sido titulares e ficaram ali numa, como que discriminadas, digamos assim, entre aspas. Pronto, não tenho mais nada. Espero que, sei que da vossa parte há todo o empenho e todo o apoio. Sempre o tive quando aqui vim, sempre fui muito bem recebida, como disse no início, e só aguardo que cheguem a alguma conclusão. E se for para nosso benefício, melhor, né? Então, obrigada.
Esclareça-me só um pormenor que
Sim,
penso
senhor
que
deputado.
ainda conhecem. Há casos de pessoas que têm exatamente as mesmas condições destes e que tenham beneficiado, ou seja, há casos que tenham passado
No, no,
pela malha
eu
alguns
andei
agrupamentos?
casos de pessoas que tenham menos tempo de serviço e que já estejam no
Não,
índice.
casos, casos,
à minha,
mas que tenham sido beneficiados, que estejam no 272.
Não,
Não há
não, não.
nenhum para não.
Eu não
Não
conheço.
conhece nenhum.
Eu não conheço
É que
nenhum.
podem ter a surpresa até disso acontecer, porque como foi.
Sim. Porque
Pois,
quem.
mas para além disso, podia ter acontecido que algumas das pessoas que estão exatamente nas mesmas condições
Já
tivessem sido,
estejam
porque
com o um índice
houve
superior.
dúvidas também entre agrupamentos, e eu sei que houve agrupamentos. Não sei nesta situação, sei que noutro tipo de reposicionamentos isto estava a acontecer. Pessoas de determinados agrupamentos eram repostos no devido sítio e outros não. Portanto, nestes não conhecem ninguém
Mas eu penso que não, porque a circular da DGRE é muito clara, aquele
Pois
gráfico que
é.
lá vem. Vem lá o gráfico que eu até pus como foto da petição. Aquele gráfico é muito explícito e vê-se perfeitamente que, para quem tinha entre 5 e 6 anos, tanto fazia ter sido professor titular como não, portanto tinha o direito de progressão, e para quem tinha entre 4 e 5, não tinha o direito de progressão, portanto havia ali. Sem a apreciação. Mas é que as pessoas que, por exemplo, no caso do meu marido, houve uma lista publicada com todos os docentes que deviam pedir a apreciação intercalar. O nome dele não está lá. Porque ele não tinha, porque ele tinha que fazer 6 anos. Pronto. Portanto, nós ao início até pensámos que era um lapso do agrupamento, mas não era, porque eles não tinham que pôr o nome uma vez que ele tinha que completar 6 anos. É como agora o tempo de serviço, o tempo por doença. Também estava toda feliz, requeri para me reporem e não repuseram. O senhor diretor respondeu-me agora a dizer que, porque se me repusessem o tempo que eu estive em casa, esses 6 meses, já eu ficava na situação dele também. Porque já vou fazer 35 anos de serviço e estou no índice de 145. Mas paciência, quando não se tem condições, temos que aguentar. Quando elas têm, é que está assim uma sensação um bocado de injustiça e tanto que descontamos todos os dias, não é? É assim um bocado difícil descontar, 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 cumprir deveres e termos direitos que não são assegurados. É um bocado complicado. Muito obrigada.
Muito bem, muito obrigado. Cometi aqui uma deselegância, não apresentei. Entretanto, chegou a senhora deputada Manuela. Chegou a senhora deputada Manuela Tender, também do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Muito obrigado pela sua presença. E resta-me. Já perceberam que o interesse é todo que realmente é mesmo um problema da frição factual da pertinência e da justiça inerente a este caso, e se realmente nós chegarmos à conclusão que é um caso destes, não tenham dúvidas que mesmo em articulação de esforços, com certeza que tudo faremos para que seja reposta essa justiça. Muito obrigado aos meus colegas que estiveram presentes, muito obrigado por terem vindo à Assembleia da República e que corra tudo bem convosco. Muito obrigado. Muito obrigado.